What an album, episode 18, The White Stripes, Elephant. Muito bem, finalmente voltamos!
Vocês acharam que a gente tinha morrido, né? A gente voltou.
De novo, a gente prometeu que a gente não ia demorar tanto tempo, mas não deu.
É porque não dá, né? Com as férias das crianças.
Bom, sabe o que aconteceu?
Aqui o Carlos está entendendo agora, finalmente, o que são as férias das crianças.
Eu entendo.
Depois de tantos anos. Não, quando você trabalhava e saía e ficava ali trancado no trabalho.
Não, e também teve Covid no meio que eu entendi. Né? Mas assim, o fato foi que não foi só férias. A gente viajou pro Brasil.
Sim.
A gente se mudou, daí eu viajei, daí tipo, teve um monte de coisa que aconteceu nesse meio tempo daí que foi, tornou mais difícil a gente conseguir fazer mais um episódio aqui, mas cá estamos.
Sim, né? Estamos aqui, estamos animados para fazer esse
mega disco
vinyl. A gente ia fazer há 3 meses, daí eu
tava
sentei,
tudo no lugar,
tava tudo no lugar, eu falei, Carlos, I'm not feeling it. Literalmente eu falei isso. E aí você não tô feeling it.
Não tem porque fazer, né?
It. Eu já fiz alguns podcasts que eu não tava feeling it.
Mas
gente,
daí você pegou no tranco.
Desculpa.
Não, mas você pegou no tranco no meio.
Às vezes acontece. Daí pelo menos eu pego no tranco. Quando a coisa não vai, não vai, entendeu?
É. Não, mas esse disco daqui tem que tá feeling it pra fazer.
É.
Esse disco daqui é um dos meus discos favoritos.
Claro.
E um dos discos, assim, que pra mim e pra Ju tem um significado especial. Porque foi um dos discos que nós dois descobrimos juntos. Talvez o primeiro que a gente descobriu junto, aquela banda assim que a gente descobriu junto, né?
É.
Depois que a gente começou a namorar lá em 2003.
É.
Então
Outro que a gente foi naquela viagem memorável lá pra Virgínia, Nova York.
Sim, sim.
E daí foi a viagem que eu... Primeira viagem pra Nova York. E, e fui na Virgin. Comprei esse disco na Virgin. E eu acho que esse disco foi indicado pelo Marcelo Sorrentino.
Talvez. Eu sei que a gente foi ver o show. Então, White Stripes...
Só pra eu falar, nessa mesma viagem, na Virgin, que eu fiquei louca.
Encantada.
Eu não sei quantos CDs eu comprei, o quê? 20?
Ah, comprou uns 20 CDs. Na Virgin do Times Square, naquela época, era a loja de disco, né?
Comprei
tinha quatro
White
andares
Stripes,
de disco.
E a gente comprou também Grateful Dead. E nessa viagem a gente começou a conhecer o Grateful Dead juntos.
Um pouquinho, sim.
Não que eu não tivesse tido ouvido antes, nem que você não tivesse ouvido antes, mas a gente foi se apaixonando junto pela banda.
Foi logo no comecinho, mas a gente se apaixonou mais pelo White Stripes, né? Tanto que quando eles vieram pro qual foi o Vivo Rock, Vivo não sei o quê, lá no MAM, que a gente foi assistir, lembra? Que também tava o Super Furry Animals, que a gente até fez um episódio sobre eles. E o White Stripes tocou, e nossa, assim, a gente até ficava cantando a música desse disco no carro o caminho inteiro.
Param,
param, param, param.
Gente, isso não foi rehearsed.
Não, não foi. A gente não ensaiou, não.
Isso, obrigada pela tradução.
Mas então deixa eu falar um pouquinho. White Stripes é uma banda...
Deixa ele falar, gente. Agora é a hora dele falar.
Não, só vou contar um pouco da história.
Tá,
White Stripes é um grupo de rock americano. São duas pessoas. É o Jack White.
E parece muito mais gente quando você vai ouvir a música. Você
nunca vai. É um som grande, né?
É tão incrível o som deles que você pensa que tem uma banda inteira. E são
só,
na verdade, duas pessoas tocando os instrumentos que eles conseguem tocar ao cantar.
E são super interessantes porque eles se tornaram, eles se fazem ser super interessantes. Então, o Jack White, que toca guitarra, piano e canta. E a Meg White, que toca bateria e de vez em quando canta, né? Então eles são esses dois, são só duas pessoas. Então a grandíssima maioria das músicas você vai ouvir guitarra e bateria. Mas é um sonzão, é uma sonzeira.
Nossa,
sem fim.
É muito bom.
Eles se conheceram em 96. Ele estava tá no terceiro grau ainda, o Jack White. E a Meg já tinha saído, estava trabalhando no restaurante. Daí se casaram, acho que foi em 94, eles se casaram em 96, né? E daí o Jack era estofador, pra você acreditar que ele era estofador, ele saiu da escola, não fez faculdade, ele foi ser estofador. Mas ele já tocava algumas bandas, ele tocou umas bandas pequenas como baterista no princípio, daí ele, o mentor dele, que era estofador, tocava a bateria dele, começou a tocar guitarra, porque alguém tinha que tocar guitarra, e daí um dia, e eles sempre gostam de brincar, que foi no dia 14 de julho, que é Bastille Day, né? Ele em 97, a Meg começou a brincar na bateria do Jack. E daí, logo em seguida, eles decidiram, ele se sentiu tão livre com ela tocando bateria, ele podendo só tocar blues, sem mais muitos instrumentos na banda, que eles decidiram fazer uma banda junto. E como a Meg gostava muito de mentas, aquela menta americana, sabe? Aquela que parece uma bengala, que tem vermelho e branco. Uhum. Eles decidiram se chamar The White Stripes, que tem a parte branca do vermelho. Mas assim, é tudo pensado, tá? É tudo assim. O Jack, ele é um cara que pensa muito sobre esse tipo de coisa. Uhum. Porque, assim, a banda é toda preta, vermelho e branco. Meio mengão, assim, né? Talvez seja por isso que eu gostei, não sei. E tudo que eles fazem visualmente tem essas três cores. O número 3 figura em tudo que eles fazem, né? Sempre tem número 3. Tanto que o Jack White, o nome dele não é o Jack White, o nome dele é Jack Gillis. Ele, quando se casou com a Meg White, pegou o nome dela. Mas não satisfeito em pegar o nome dela, ele é Jack White III. Não que tenha tido um Jack White I, nem um Jack White II. Ele é o Jack White III, porque tudo que ele faz tem que ter 3. O nome do estúdio deles, de gravação, é Third Man Records. Uhum. Né? Então tem todas essas coisas que são, tudo tem a ver com 3, e tem essas cores. Você vê que também no disco, todo o disco deles, pelos quais todos têm alguma música que começa com a palavra little. Né? Tem sempre essas coisinhas assim.
Eu queria dizer uma coisa aqui. Eu acho que eu respeito muito esse casal, esse grupo. E eu acho que ele é um cara que é brilhante. E ele tem uma cabeça de design. Ele concebe o que ele quer. E é engraçado que eu estou vendo aqui a nossa voz ser capturada pelo áudio e tá, é preto, vermelho e branco.
Isso aí, White Stripes.
Então... Realmente, assim, ele criou um microcosmo do White Stripes. E para ele, de alguma maneira, para os nomes de hoje, para a marca dele, né? Esse Third Man Records, que é o estúdio onde ele tem, né? Que grava outros artistas. E ele também faz podcasts lá, ele também dá entrevistas lá. É um lugar lindo. Eu estou louca para ir. Se não me engano, é em Nashville.
É em Nashville.
E é engraçado, porque ele não usa todas as cores do White Stripes. Ele usa preto, usa branco e usa amarelo. E tudo dentro do estúdio são essas cores, a não ser um quarto dentro que reproduz o White Stripes.
Porque ele é mais do que o preto e branco e coisa. Aquilo era o White Stripes. O Jack White é mais do que isso. Sim. Tanto que a banda anterior dele era amarelo e preto.
Exato.
É incrível.
Esse cara, ele é um poliartista, quantas bandas ele fez.
Nossa,
quando eu falo esse cara,
cada uma
é o Jack
melhor
White,
que a outra.
Porque a gente fala da banda sendo ele e a Meg White, e é verdade, ela teve contribuição, mas ele é o visionário da banda.
É ele.
E ele tem a visão das outras bandas que ele fez, né? Que eu e o Carlos, assim...
São ótimas, vale a pena ouvir.
E cada uma tem um tipo de personalidade, né?
Isso.
Tem um tipo de história para contar, né? O Raconteur não tem nada a ver com...
O Raconteur não tem nada a ver, porque ele toca guitarra e tem uma banda completa, não é só bateria. O Dead Weather, ele toca bateria, ele não toca guitarra nem canta, quem canta é outra.
É, a mulher, que ela realmente canta.
E daí,
a gente é apaixonado por ela, né?
The Kills, ela é incrível. E daí tem a carreira solo dele, em que a carreira solo, olha só que cara doido. Ele tinha duas bandas. Uma banda só de mulheres e uma banda só de homens no show.
Muito legal.
E daí no meio do show trocava. E eles tocavam, cada um tocava um tipo de música. Tinha mulher que tocava violino, ele tocava piano. E assim, era muito doido. O cara é incrível.
Então ele é um ídolo. Porque assim, ele entende que o que ele tem pra mostrar é legal. Ele acredita.
Ele é um showman,
né? Ele confia e ele vai pra frente. Mas, tendo dito isso, agora que eu estou vendo aqui, ele agora tem o cabelo azul e o rosto dele tá meio bizarrinho. Eu fico assim, eu vejo ele falar, eu não tô acompanhando muito, tá? Pra ser muito sincera com vocês, o que tá acontecendo com ele. Eu acho que seria bom eu começar a acompanhar. Eu e o Carlos, sei que tem um documentário sobre ele.
Tem, assim, o que está...
Eu estou achando que ele está saindo um pouco do caminho.
Não, mas eu acho que ele... Eu acho que ele sempre... Ele é um cara que influencia e é influenciado pela sua própria autoimagem. Então, ele cria essas imagens que ele tem e, muitas vezes, ele acaba consumindo a imagem demais, de vez em quando. Então, eu acho que, por exemplo, ele já lançou, acho que, 4 discos solo, né? O primeiro e o segundo foram incríveis. O terceiro foi horrível. Mas foi um disco que recebeu uma avaliação super positiva da crítica especializada. Mas é que o cara ele foi tão assim fora da casinha com os instrumentos, o jeito de cantar, que ele queria ser tão diferente ao fazer o disco, que ficou, na minha opinião, bem ruim. O quarto disco melhorou um pouco, mas também não foi bom. E esse último disco do Raconteurs, que ele saiu ano passado, também foi bom. Fazia muito tempo que ele não saía que foi bom. Então, assim... Os primeiros dois discos do Dead Weather foram incríveis. O terceiro foi ok, né? Então tem isso. Então tem que ver. Daqui a pouco ele pega outro produto. Ele não é tão... Ele tem a minha idade. Ele tem 47 anos, o Jack White. Então ele tem muita música pela frente.
Ele não é velho de jeito nenhum. Mas e o que eu acho é que realmente ele tá aí, digamos, na minha visão, ele tá meio drunk com o trabalho dele, assim, meio... Uhum. Como se tivesse meio bêbado consigo mesmo, sabe? Uma fase bem narcisística, assim, diria,
assim, dele. Ele, sem dúvida nenhuma, tem tendências narcisistas, né?
E eu acho que ele é melhor que ele volte ao básico.
Só pra você entender.
Ele vai,
Ele é o caçula de uma família de 9 filhos.
Caraca.
Só pra você ver qual
é
a...
Eu não sei o que quer dizer isso.
Certamente é alguém que quer atenção.
Eu tenho nenhum conceito do que seria isso. Que eu...
É alguém que quer atenção. Bom, Ju, vamos começar, que são 14 músicas, a gente não quer... fazer esse podcast ficar extremamente longo.
Pelo menos elas são rápidas.
É, mas a gente tem que falar rápido também, né? A música pode ser. Vamos começar...
Olha lá, o controle. Olha o controle.
Vamos começar com a música de mais sucesso da história da banda e do Jack White, a música que todo mundo conhece, mesmo que não conheça White Stripes, conhece essa música. É, porque já ouviu em alguma ocasião, se chama Seven Nation Army. Quem não já ouviu esse riff? Esse riff daí já é hoje, quase 20 anos depois, tão icônico quanto o riff do Smoke on the Water, na minha opinião.
Ah, eu acho que sim. Com
assim,
certeza.
Com certeza. Assim, é um dos riffs mais icônicos do rock.
Se você entender que ele é usado, né, em futebol, não é?
Não, então, eu posso... Sim,
pode.
Eu vou contar essa história. O que aconteceu? Teve um jogo da Eurocopa, não, da Copa dos Campeões em 2003, na verdade não foi 2003, foi em outubro de 2003, logo depois de ter saído, que estava jogando o Milão contra o Bruges, que é um time da Bélgica, e o pessoal do Bruges, os torcedores estavam num bar, estavam ouvindo essa música antes de ir para o estádio. Daí quando chegaram no estádio, eles começaram a cantar esse riff. E daí o Bruges ganhou do Milão, que foi uma zebra total. O Bruges daí adotou isso aí como um hino do clube não formal, né? Daí o Roma foi jogar em 2006 contra o Bruges também num evento de Copa dos Campeões, uma coisa dessa. E daí aprendeu o canto. Os torcedores do Roma aprenderam do Bruges. Daí na Copa do Mundo, que a Itália foi campeã em 2006, usaram esse canto durante a Copa. Daí pronto, explodiu. Né? Começou a ser usado como hino, começou a ser usado na Itália como hino da seleção, da italiana. Daí foi expandido. Hoje, praticamente qualquer evento esportivo, você ouve esse riff. Aqui nos Estados Unidos, praticamente em todos, toca... A música é incrível. E isso daí virou, ficou para a história, né, esse negócio.
É isso aí.
A música em si é bem legal, é super simples, como a maior parte das músicas do White Stripes são super simples, né? Uhum. É bateria, é guitarra e é isso, não tem muito o que dizer.
Sim, a outra coisa que eu queria falar é que ouvir esse disco e ouvir essa música necessariamente precisa em algum momento ser acompanhado pelo vídeo que eles fizeram, né? O clipe da música.
É muito legal.
Aí você consegue ver bem qual que é a mensagem que o Jack White com a Meg White estão, né, o que eles estão querendo passar. Todo o design da banda, toda a classe, é muito classudo, é quase como se ele já tivesse imaginado assim, eu vou fazer algo meio vintage, meio diferente, porque vai sempre ser clássico. Se eu fizer uma coisa muito moderna, não fique tão clássico assim. E é muito louco porque ele continua muito moderno. Quer dizer, o que é vintage sempre acaba sendo muito moderno, uhum, né? Porque é sempre reciclado, mas, dali, né?
E daí dá pra. E sem dúvida nenhuma, o clipe é incrível, ganhou prêmios de edição e vale a pena assistir. Foi muito bem feito. E isso fala um pouco de como foi gravado esse álbum, que eu posso falar um pouco depois das próximas músicas, que também tem um pouco disso, né? Vale a pena dizer, eu acabei não mencionando, mas o álbum Elephant, que é o que a gente está ouvindo, ele é o quarto álbum do White Stripes, né? Teve três álbuns antes, o White Stripes, o The Steel, que é um estilo de arquitetura, que tem tudo a ver com eles.
Austríaco, né?
Acho que é holandês.
Holandês, desculpa.
Que é o estilo, né?
Sim, sim.
Se traduz
sim.
Como isso. E White Blood Cells, e os três, 99, 2000, 2001, e daí 2003 teve o Elephant, né? Então foi o quarto disco deles que realmente foi o que lançou. Eles já vinham ganhando sucesso, principalmente depois do White Blood Cells, mas esse foi o que fez a banda explodir. E essa música daí especificamente.
E voltando só ao disco The Steel, também é o nome de um artista, né? Ele faz aquele tipo de geometria.
Isso, que é tudo bem limpo, coisas quadradas, em cores, cores inteiras.
Então, assim, eu respeito muito esse cara, porque ele traz muita arte também, né? Para dentro da música dele. Não só a música como arte, mas tudo que tem a ver com arte ele traz, né? Ele traz estilo e design.
Vale dizer que também logo antes do The Steel, a Meg e o Jack se separaram, né? Eles ficaram casados só durante 4 anos. E daí começou a surgir outra coisa. O Jack inventou que os dois eram irmãos. E daí ninguém sabia que se eles eram casados, se eles eram irmãos, o que, que era tudo. Foi um negócio meio doido que ficou naquela época, até que desencavaram a certidão de casamento deles e o Jack ficou pé da vida, porque ele queria manter essa ambivalência, esse mistério, esse negócio.
Essa
dúvida tem bem a ver com todo
mística.
A mística em torno da banda, né? Uhum. É uma coisa meio assim. Bom, vamos para a segunda música, que é uma música extremamente divertida. E daí ressalta mais o lado rock mesmo, sério deles, que se chama Black Math. Pancada rock legal, daqueles assim que, pô, eu nunca imaginei, olhando pra trás agora, que no começo dos anos 2000 você ia ter um rock forte assim, depois de que o grunge acabou e meio que se minguou e você tava migrando tudo pra eletrônica e fosse aparecer um garage rock sério desse. Só pra dar um background, o White Stripes é de Detroit. Tem uma cena de Detroit garage rock scene que foi muito forte no final dos anos 90 e começo dos anos 2000. E o White Stripes foi o principal expoente dessa cena, né? Uhum. E que ganhou o maior sucesso, até, e fazendo músicas assim, que são super roots, né? Remetem ao blues, remetem ao rock dos anos 60, 70. A coisa, pô, que, cara, chama, né? Você quer pular quando você ouve isso.
Claro. Você falou tudo. Não. Eu acho a letra muito legal. Usando os seus termos, legal.
Técnico, o termo técnico.
Legal é tudo que... Eu acho que é alegre, é pra cima a música. Eu acho que o conteúdo é uma viagem total e completamente fácil de entender o que ele está querendo dizer, mas é meio que cifrado, né? É um conteúdo cifrado. É quase como se ele estivesse realmente dentro do inconsciente dele. Uhum. E é muito legal isso.
Assim, tem umas partes assim... Quem já não sentiu isso? I can't tell you how proud I am. I'm writing down things I can't understand. Uhum. Uma aula, né? Você tá na aula, o cara tá ensinando e você tá boiando. Mas você vai lá e escreve o que tá dizendo mesmo, porque, pô, vai lá que você entende um dia, né?
Ou então você tá, tipo, viajando. Meio médium e baixando um download, sei lá. Você nem sabe de onde. Eu acho que tem mais cara de ser o que ele tá falando.
Pode ser, não sei. Mas o que eu acho legal do White Stripes é que, igual essa música daqui, mostra um pouco isso, tá? Mostra que eles são... O Jack White, quando escreve letra, muitas vezes remete à infância e à inocência.
Uhum.
Né? Essa daqui, ele tá na escola, né?
Pode ser que ele esteja na escola.
Mas eu diria que a ideia é essa, né? Uhum. Black math, uhum. É matemática. Mas, de qualquer maneira, tem, por exemplo, tem uma música deles, que é a música que eu mais gosto do White Stripes, que é We're Gonna Be Friends. Que é uma das músicas mais bonitas e singelas que eu já ouvi. Você sabe o que eu estou falando?
Claro.
Essa música é linda, a música. E assim, até você lê assim, você se sente... Assim, é sobre uma criança que vai para a escola junto com um menino que vai, encontra uma amiga no caminho da escola e todas as aventuras que eles têm no caminho. E daí no dia seguinte,
bonito.
Pô, a gente vai se encontrar de novo e a gente vai caminhar de novo para a escola.
É por causa
de
músicas assim que a gente tem vontade, às vezes, de fazer What a Song e não What an Album. Mas...
Por mais que isso seja bom também, mas não é igual a isso aqui.
Exatamente.
Mas assim, essa música...
Mas nesse disco agora... Essa música realmente é muito boa, Carlos. Mas nesse disco agora, por exemplo, tem músicas como You've Got Her in Your Pocket.
Exatamente.
Que é muito pra dentro também. Tipo... Né?
Que é inocente,
Carlos
singela.
Emocionado.
Não, porque é uma música tão inocente e singela que transmite isso na música. É legal isso.
Sim.
Bom, a próxima música não é tão assim. A próxima música se chama There's No Home For You Here.
Girl, também. Go Away. Fortunately, I have come across an answer, which is go away and do not leave a trace.
Essa música daí é óbvio qual é o sentido dela, mas de novo, é a bateria e a guitarra.
Aliás, dizem, Carlos, que eu não tinha pensado sobre isso, que esse álbum inteiro é sobre um heartbreak, ou eles breaking.
Breaking up.
Eu não tinha visto ainda assim, mas é interessante.
A Seven Nation Army é uma música sobre fofoca, né? Então ele disse, parem de fofocar que eu vou embora. Black Math não é bem sobre isso, mas em tese. Essa música daqui é sobre uma briga, assim, go away, there's no home for you here, uh-huh. Cai fora, uh-huh. So completely stupid, uh-huh. Né? Cai fora, não quero saber de você.
Eu fico com pena de quem não, tipo assim, gente, ouçam essa música, tá? Fico com pena de quem não conhece White Stripes, não conhece algumas dessas músicas, né, cara? De tão completely awesome que é. Não, e aí ele canta, so completely stupid.
Muito bom. E a letra, assim, você vê, a letra tem até um não é uma letra bobinha. O cara tem um grau ali de poesia dentro da letra, que ele montou as palavras. Não só o sentido das palavras, não só as rimas das palavras, mas também o ritmo das palavras, né? Porque assim, ele tem aquele passado de baterista dele e ele usava isso ao compor. Então essa música daqui, ela cai de novo, encaixa perfeito no disco e é uma música para cima, apesar de ser uma música de briga, uma música, sabe, go away, muito bom. E eu acho legal uma coisa que eles fazem bastante nas músicas, o Jack White, nas bandas que ele entra, é mudar o ritmo da música no meio, né? Ele tá vindo rápido, de repente ele desacelera, daí ele vai rápido e desacelera, isso é muito... É bem legal porque dá uma quebra, daí você consegue digerir um pouco a música quando tem essa intensidade que tem uma música igual a essa.
É incrível. Eu fico pensando, uma música com essa força, por duas pessoas só cantando, tocando.
É, só duas, são os dois. Assim, não tem assim, e mais ainda, esse disco ele foi produzido na Inglaterra, num estúdio. Não tinha um equipamento no estúdio que era de depois de 1963. Foi totalmente analógico. Ele disse nas notas do disco, está escrito, não foi usado um computador na composição, ao tocar e ao fazer uma mixagem desse disco. Totalmente analógico.
Mixagem foi analógica?
Totalmente analógico, foi tudo analógico.
Nossa.
Era 8-track, não tinha nem, né, 32 ou 64 que nem usam hoje, só 8. Só tem dois instrumentos, para que vai ter mais? Não tem por onde vir isso. É um negócio totalmente diferente.
Que legal. Muito não sabia disso não, isso é realmente genial, cara. Estava falando aqui, nas bastidores, ele é um cara genial.
Ele
assim,
é genial.
Ele deve ser alguém que você se apaixona ao conhecer, mas deve cansar. Num grau.
Deve ser difícil
ao longo
lidar
de um
com
tempo,
ele ao longo,
né?
Do tempo,
Porque o cara é muito intenso, né?
Deve ser.
Eu imagino que, tipo, tem parar com isso aí só com muito remédio mesmo.
Tem um YouTube, que vocês quiserem procurar no YouTube, que é quando o Jack Black, aquele ator
que
e músico,
doido.
Que é um doidão, vai visitar o Jack White no estúdio dele. Daí eles dão tour do estúdio e tocam a música lá. E é muito. É incrível, porque os dois, assim, os dois são doidos. Mas o Jack Black é mais doido que o Jack White, né? E daí, assim, a intensidade do Jack Black com o Jack White ali, os dois são Jack, e, pô, os dois tocam música, é super legal.
Eu adoro o Jack Black também.
Ele também é muito bom. O Twitter dele, ou sei lá, o Instagram, não sei o que ele publica, can't miss. O cara fala, assim, ele não tem filtro de uma maneira boa, é can't miss. Bom, próxima música. Essa é um cover do Burt Bacharach. I just don't know what to do with myself.
I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Like a summer rose, need a summer rain. I need your sweet love to fill away.
Obrigada por me deixar começar.
Vamos lá.
Eu tava assistindo aqui o vídeo.
Tem um vídeo, tem um vídeo a música.
Sim, então tem um vídeo a música. E eu fiquei pensando aqui o quão genial foi a proposta que eles deram para esse clipe. Porque é tão simples e tão perfeito. Eles colocaram a Kate Moss num...
Um pole.
E durante a música toda ela performa no pole. Mas
dança.
Não é uma...
Não
mega
é vulgar.
Performática, que nem...
Não.
E vou te falar, pole dancing pode não ser
vulgar.
É um
esporte.
Não sei, amor. Mas pode não ser vulgar também.
Eu já vi gente
fazer sem ser vulgar. Ela vai além, ela é mais sublime.
É sensual.
Não precisa fazer nenhum movimento Meu Deus do céu, olímpico, né?
Não,
um
não.
Ou outro é mais, um pouquinho mais acelerado,
mais
um pouquinho
atlético,
mais avançado.
Diga.
É tão bonita a maneira como ela se mexe, é quase como se a música não existisse sem o clipe hoje, pra mim, e o clipe não existisse sem a música.
É, vai, assim,
é perfeito.
Foi dirigido pela Sofia Coppola, né? É, e, então realmente encaixa-se bem. A música do Burt Bacharach, a música antiga, foi a Meg que pediu pro Jack, eles já vinham fazendo cover dessa música, ah, vamos botar no disco. Então eles botaram o cover da música no disco, acho que encaixa. É uma música sobre também separar e tudo mais, né? De um casal que separa. I don't know what to do with myself agora que a gente não tá mais junto, né? Não sei o que fazer comigo mesmo agora que a gente separou. E se encaixa com a música interior que você, ele manda ela embora, diz go away, e agora não sei o que fazer comigo mesmo, né? Aquela coisa que é meio doida, mas é a versão deles. Você pega essa versão do Burt Bacharach, tem trompete, tem um monte de coisa, não sei o que, um monte de instrumento, é só uma guitarra e uma bateria, né?
Uhum.
E com intensidade, que você falou, que tem uma hora que tá uma intensidade na música e dá tantarana, e vai tocando a guitarra daquele jeito.
É muito bom.
E a bateria da Meg, né? Que a Meg já sofreu muitas críticas da habilidade dela de tocar bateria, porque ela não toca bem, e tudo bom.
E ela também não, ela não é, ela não se propõe a ser uma mega baterista.
Não, né? É essa a ideia.
É, já temos ali um mega guitarrista. Não,
ele
precisa
é
ter
ele,
os dois ali.
Ele é mais...
Ele compensa ela em muito, entendeu?
Mais do que técnica, no caso dele, é a criatividade e a expressividade que ele consegue colocar na guitarra.
Se tivesse colocado alguém ali que tocasse uma puta guitarra, eu acho que ele ia bater na pessoa,
não,
entendeu?
Não,
ele quer ser o grande...
Mas o Jack White deu uma entrevista dizendo assim, olha, se eu tivesse o Neil Peart ali, eu não ia poder fazer o que eu faço.
Claro que não.
Literalmente ele falou Neil Peart, que...
Olha,
bate fundo.
Toca no coração.
Bate fundo. Mas eu não poderia fazer o que eu faço. Então faz parte essa falta de habilidade da Meg, porque leva a uma simplicidade que é a essência da banda.
Sim.
Né?
Eu pensei no Ringo agora, mas eu acho que seria sacanagem falar isso.
Não,
Ringo.
O Ringo sabe tocar
porque
bateria.
Sabe.
O Ringo sabe tocar bateria, não é? A Meg...
Mas eu acho que ele se colocava... Um dos problemas, entre aspas, do Ringo ali, que ele teve que transformar em não problema, é que ele tinha que ser uma voz muito para baixo, perto de tantos gênios, entendeu?
Pois é.
Não que ele não fosse ele mesmo um gênio,
ele
mas é
bom.
Tantas pessoas geniais naquela banda que ele tinha que,
calar. Ele dava um passo atrás,
ele,
né?
Ele tinha que dar espaço para eles, porque senão...
De novo, se vocês não assistiram...
Ele ia ganhar um cheque de... um tchau, you're being replaced.
Mas assim, quem não assistiu o documentário do Peter Jackson sobre o Making of the Let It Be...
Uhum.
Assim, a minha opinião sobre o Ringo subiu muito depois de assistir esse documentário.
Ele é um mundo ali, né?
Nossa, ele é muito... Cara, o cara era ponta firme pra caramba.
Se ele não ri, vai rir quem?
Exatamente. O cara é muito ponta firme. Vale a pena assistir quem não assistiu.
Não, o George, com eles, não ria.
Não, não. Ele tinha essa... E ficou claro no documentário.
Depois que ele saiu, ele começou a ficar bem... O Paul só ri do que ele faz, né?
E o John só ri da Yoko. E o John só ri da Yoko.
E eles ficam todos felizes quando chega alguém de fora. Eles ficam felizes.
Daí dá um equilíbrio na banda, né?
Mas não... Sacanagem falar assim da banda, porque eles, na maluquice deles, dá tudo certo. Mas
muito mais do que certo, né? É tudo incrível.
Mas se você vai ver as personalidades ali individualmente, é complicado o negócio.
A gente vai fazer um disco deles.
É o trânsito da Índia ali, hein?
A gente vai fazer um disco com deles, eventualmente.
Vamos.
Em algum momento vamos fazer um deles.
Não sei quando, mas vamos.
O problema é que todos são uma hora no álbum. Daí fica difícil, né?
Complicado,
do Beatles é complicado.
Complicado.
Bom, vamos para a próxima música aqui. É uma música sui generis. In the Cold, Cold Night.
So don't fight it any longer. Come to me again in the cold, cold night. In the cold, cold night. And I know that you feel it too. When my skin turns into glue, you will know.
Sui generis essa música, eu falei, e é eu acho a música bem encaixada no disco, divertida e boa de ouvir, para não usar meu termo técnico de legal. Primeiro que tem esse taran, 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 que é legal. Segundo, esse é o Jack que está tocando na guitarra. A Meg, em vez de tocar bateria, que não tem bateria essencialmente nessa música, ela toca teclado nessa música. Ela que faz o teclado que está por trás da música, né? E é uma música que fica ali, assim, a simplicidade dela é incrível. A voz da Meg, que não é boa, não, nem a voz do Jack é boa, mas assim, o Jack e o Geddy, bom, o Geddy Lee tem voz, o Jack de vez em quando nem tem voz. A voz da Meg, que não tem potência, não é uma voz forte, né? Uma voz meio tímida, que nem ela é tímida, cantando uma música sobre algo que não é tímido, né?
Sabe o que eu acho que essa música é? Sabe quando você tá no teatrinho?
Uhum.
E daí, pô, aconteceu... Vamos pensar no teatro medieval, em Ingmar Bergman, né? Tem lá o cavaleiro, daí tem o... Daí tá tendo uma... Tá legal, tá começando a ficar interessante a história. Uhum. Aí tem o intermission.
Ah, que toca no intermission, né?
Essa é uma música de intermission.
É, faz sentido. Eu consigo ver, sim. Consigo ver.
Você entende? É a hora do que fechou ali
a
cortina vermelha.
Uhum.
E tanto que essa música eu não vejo ela sendo tocada, por exemplo, numa festa da gente. Pode ser. Eu acho que a gente é esquisitão o suficiente para botar essa música. Mas não vai tocar, tipo, na Sirius XM, praticamente.
Não, não vai tocar nunca.
Porque ela tem um momentum, entendeu? Tem. Ela entra ali para pontuar uma coisa,
sim,
que é a próxima música que vai vir.
E como eu falei... É engraçado essa música, ela é uma música de um amor proibido cantado com uma voz tímida. Assim, tem uma coisa proibida que exige aquela coragem, aquela confiança, e assim a voz que canta é tímida. Então é uma coisa assim,
sim,
que fica assim...
Podia até ser, então, digamos, um intermission da criança cantando ali na escola, entendeu? Inventaram uma música para ela cantar.
Pode ser. Mas ela fez bem.
Eu acho que a gente sacaneia ela porque ele é, de novo, ele é tão...
Ele é
fora de série.
Se ela fosse muito boa,
ainda assim não ia ser boa o suficiente, entendeu?
É verdade, pode
então,
ser. Ah, Alison Mossart, sim,
ela
que tá no Dead Weather,
ela
tem a intensidade que a Meg nunca teve. Intensidade da Alison Mossart, cara, é incrível.
Eu só imagino esses dois juntos batendo cabeça.
Deve ser bom.
Devia ser difícil.
Que, aliás, o engraçado é que a Alison Mossart The Kills, a banda dela também só tem duas pessoas, né? Então, assim,
não deve ser muito fácil lidar com ela, eu diria.
Não deve ser fácil, não.
Mas essas pessoas vale a pena conhecer.
Vale,
esse é um cara que eu queria conhecer, assim.
Sem dúvida.
Eu tenho até medo, mas eu acho que eu conheceria, sim, entendeu?
A gente pode contar as histórias dos backgrounds aí, da coisa dele. De qualquer maneira, próxima música, I Want to Be the Boy to Warm Your Mother's Heart.
I want to be the boy to warm your mother's heart. I'm so scared to take you away. I try to win her over from the start, but something always got in the way. We've been sitting in your backyard for hours, but she won't even come out and say hi. While my mother baked a little cake for you, and even dreaded when you said goodbye. What kind of cartwheels do I have to pull? What kind of jokes should I lay out of now? I'm inclined to go finish high school just to make a notice that I'm around.
Super singela, né? É uma música de uma inocência, assim.
Nossa, esse homem, como eu tava falando, canalizar essa inocência, essa...
Alegria
simplicidade.
De vida. Simplicidade, assim, uma alegria de viver por coisas simples, né?
Porque não tem nada de complicado nas emoções que ele está passando aí. Todo mundo se vê nisso. E, ao mesmo tempo, falar assim, gente, como é que um homem adulto, né, tão forte, consegue ter uma visão ainda tão singela das coisas, sabe?
Isso aí, então, para mim, We're Gonna Be Friends é a mesma coisa que isso aí.
Sim, sim.
E a música em si também, também tem um pouco de piano junto com a guitarra e a bateria, eles devem ter feito uma mixagem lá. Tendo dito isso, sim, é super simples, é gostoso, não é pesado, porque ela combina com a letra e com a mensagem da música.
Ah, e essa música me coloca assim num lugar de... quase como se eu estivesse ali no interior dos Estados Unidos.
É, no sul.
No porte, sabe?
É, isso. Que ele fala do backyard.
Ele fala
a gente
do
tá
backyard
aqui...
E você fica assim, daí quando vem o slide...
É, o slide guitar.
E aí você sente ainda mais o sul,
sul,
né?
É, vai, o Jack White, ele é de Detroit, mas ele se mudou para Nashville já há 15 anos, sei lá o quê. E o Third Man Records, a sede é em Nashville. Nashville, para quem não sabe, é um dos lugares mais icônicos da música nos Estados Unidos. Inclusive, a Ju,
estamos
temos louco para ir lá.
Eu tô louca para ir lá.
Para visitar, tem vários shows de música.
A gente vai no Third Man Records,
gente,
né?
Se permitirem visitas, com certeza.
Com certeza permitem visitas.
A gente vai lá visitar o Third Man Records.
E permitem também que você compre um monte de coisa lá de merch deles.
É, claro. Eu vou comprar. Você já comprou pro Gabo, né?
Já comprei para mim. Eu tenho aqueles... tem uns lápis muito legais deles.
Ah, é, preto, é muito legal.
E são muito bons de escrever. Bons. Ele não escolheu uma merda qualquer, não, entendeu?
Não, sem dúvida, ele escolheu coisa boa. É. Mas a gente vai lá e vai ser espetacular. Para mim, eu acho que vai ser espetacular visitar. Mas dá a sensação mesmo sulista na música, porque ele foi influenciado.
Claro, quem não foi?
Então, tem a influência dele, a banda que ele tocava antes, era uma banda que era punk country.
Nossa, que legal.
Era punk, influência do punk e country music.
Que legal.
Ele toca Jolene, que é a música de country, sabe? Tem várias coisas assim. E essa daí Jolene é daquela cantora, como é que é o nome? Daquela já antiga americana, loira, meio baixinha, com peito grande.
Dolly Parton.
A Dolly Parton, né? Tem várias assim. Eu acho que é dela. Ela cantou com certeza. Talvez seja do Johnny Cash.
Eu já vi algumas pessoas cantar essa música.
Não, talvez esteja enganado. De qualquer maneira. Ele canta todas essas músicas e é um negócio que tá, influencia a música dele, assim como o blues, né? E isso aqui é uma das coisas que, pelo menos como eu adoro blues, me atrai para essa coisa.
Agora, você viu, né? A gente está passeando aí por tantos gêneros musicais, né?
Pois é.
E é uma obra tão vasta, né? Uhum. E tem muito mais, gente. A gente vai ouvir agora You Got Her In Your Pocket.
She did it her way. And you'll be there if she ever feels blue. And you'll be there when she finds someone new. What to do? Well, you know, you keep her in your pocket where there's no. Save and lock it, 'cause it's home, sweet home.
É linda a música. Eu fico encantada até mais, de novo, pela cabeça de alguém que escreveu isso do que pela letra em si. Porque a letra pode ser muito bem de um amor narcisista.
Ah, sim, totalmente. Eu enganei ela, agora eu peguei ela, enganei ela, não vou deixar ela sair nunca.
Pode ser very scary o tema dessa música.
É, sim, pode ser. Assim, eu acho que é, de novo, tem uma inocência por trás, né? É quase como se fosse um primeiro amor, assim, que você não sabe o que fazer, você está apaixonado, você... Pô, a sorte que eu tive só de conhecer ela na letra. E de novo, casa com... Ah, só um violão.
Uhum.
Não tem bateria, não tem nada, só um violão e tocando. E passa toda essa quase que insegurança através da música no violão do jeito que toca.
Eu fiquei pensando que me lembra um pouco, sabe o quê? A Sininho.
A Sininho?
É. Às vezes, eu não sei se eu estou errada, mas às vezes
o Peter Pan... Ela bota ela no bolso.
E ela é uma fadinha que voa, que é mais interessante e adulta que ele.
O Peter Pan se define por não ser adulto,
exatamente,
né?
Exatamente, mas ela é pequenininha e ela é uma adulta, na verdade.
É uma fada adulta, sim.
E...
Mas ela também é adulta, mas também tem seus acessos de ciúme e raiva, porque foi ela que leva a Wendy a ser capturada, sei lá quem ser capturada, não lembro quem foi, porque ela fala lá pro Capitão Gancho, né?
Ah, então, porque ela é kept in his pocket, ela também não quer sair do pocket dele.
Figurativamente, também. Uh-huh. Ela não quer sair. Eu acho que aqui é diferente. Que aqui eu acho que assim, ele, assim, mesmo que... Assim, ninguém te disse que era errado enganar ela para conquistar, né? Dizendo que ela ia ter do jeito dela. Assim, é engraçado porque dá para ver que é alguém que sente culpa por ter feito algo errado. Por isso que eu falo que é inocência, por isso que eu falo que ele dá uns passos no passado, escreve música como se fosse uma criança, pelo menos nessa época do White Stripes. Eu acho que depois desse disco, ele se tornou... Ele começou a escrever música mais como adulto. Você pega os discos anteriores, tem muita música que é escrita ainda como uma cabeça de adolescente. Eu acho que depois esse disco começou a ficar mais adulto, minha opinião. Uhum. Daí, tanto nas músicas do White Stripes, quanto depois com Wrecking Thurs, Dead Weather, todas elas passaram a ser músicas mais... Não, sou um homem adulto que está escrevendo a música sobre temas adultos e de uma maneira adulta.
Uhum. Essa música e esse disco... realmente me faz voltar a uma inocência minha também. Então,
sim,
né? De 23 anos e ouvindo essas músicas, né, no carro com você, pela primeira vez, tem uma coisa muito especial de viver isso, né?
E é legal porque, assim, nesse sentido, porque era quase como se fosse o nosso segredo, porque eles não eram tão conhecidos assim. É. Né? Então, pô, a gente começou a ouvir esse disco, daí eu ouvi os outros discos, e era assim, a gente gostava deles, mas assim, a gente até tinha amigos roqueiros, mas ninguém conhecia eles tanto assim, eles eram meio nosso segredo ali.
A maioria das pessoas eu vejo que não é muito fanática por White Stripes, fala, ah, White Stripes, legal.
Bom, talvez seja a segunda banda que eu mais gosto.
É possível.
Eu não vou assim, claro, a primeira é Rush,
mas
talvez
seja
a segunda.
Eu não diria de jeito nenhum que é a minha segunda, mas tá ali das top 10.
Ah, sem dúvida tá na top 10.
Tanto que assim, tá, é um dos meus discos, dos meus vinyls, assim, né? Os nossos vinyls, desculpa.
Tem...
É porque eu fico crescendo essa coleção de você.
Não, então, detalhe. A gente tinha, eu e a Ju, quando a gente se mudou de New Jersey para Miami, a gente tinha mais de 1000 CDs.
Se dependesse do caso, eu não comprava um vinyl.
Não, isso, na verdade, foi eu que dei.
Tudo bem, mas provavelmente você não quer que eu fique gastando dinheiro
não,
com isso.
Não, pode gastar dinheiro com isso. Isso daí tem seu valor. Mas a gente tinha mais de 1000 CDs, eu e a Ju. Daí, quando a gente se mudou para Miami, a gente deu todos. Poxa. Porque não tinha nem como tocar o CD, não tinha toca CD.
A gente
CD.
É muito moderno, cara.
É.
A gente falou, por que eu vou ter CD se
a gente não tem
onde
tocar?
Tudo em MP3, sei lá.
A gente não tem onde tocar. Só que eu dei de presente para a Ju um toca-disco.
Pronto, voltou a ser na
hora. Daí comprar, vai ter mais 50 toca-discos.
Não temos 50 records, não. A gente não tem 50 ainda, não.
Sei lá, mas é quase, estamos a caminho.
Mas eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes eu tenho que fazer essa coleção de uma maneira pensada, porque não é comprar qualquer disco, são só os discos que... Para mim, para o Carlos ou para nós dois, faz muito sentido.
E esse daí é um deles.
Com certeza.
Esse
tá
daí
lá.
É um que não tem dúvida
tá
que
lá.
É um...
It's in our pocket.
A próxima é a música mais blues desse disco. Ela se chama Ball and Biscuit.
É muito legal. Let's have a ball and a biscuit, sugar. And take our sweet little time about it. A ball, girl, and take our sweet little time about it. Tell everybody in the place to just get out. We'll get clean together, and I'll find me a soapbox where I can shout it.
Esse é um blues super tradicional, né? Toda a estrutura de blues nele, de, sabe, repetir as primeiras duas frases do verso, daí fazer uma conclusão.
Por isso que o Newport precisou fazer aquela aula lá com o Cainha, não me lembro o nome dele, super baterista, mas super
mas
bluseiro.
Ele tocava jazz.
Mas eu tô falando, eu quero dizer, o Newport nessa música, você acha que ele ia ficar quieto? Ele ia dar altas inversões e não sei
por
o quê.
Isso que, por isso que a Mac tá no total, lugar certo.
Total, mas eu tava pensando isso ao ouvir essa música, sabe? Tipo,
sim.
Tem que obedecer ali.
Mas
uma...
sabe que tem pessoas que dizem que esse daí é, essa é uma das melhores... A melhor música do White Stripes, a essência do White Stripes é essa música. Porque é totalmente roots. É claro que tem, assim, você tem uma guitarra que faz background, quando o Jack tá fazendo solo de guitarra dele lá, tem a guitarra por trás, então certamente eles fizeram um dual track e tudo mais, mas mesmo assim, quando eles tocam no show, isso são só os dois. Ele vai lá e sola sem guitarra de background e faz um barulheira que ele faz normalmente, não, só a Meg lá tocando a bateria. E eu acho legal, tem várias coisas essa música. Bomb Biscuit é o nome do microfone que eles usaram no estúdio para gravar. Daí ele deu o nome da música de Bomb Biscuit, né? É, segunda coisa que é legal na letra, ele fala que I am the seventh son, né? Eu falei, ele era o caçula de 9, né? Mas ele era o sétimo filho, porque eram duas irmãs. E existe uma lenda, né, dentro do blues e de tudo mais, já foi cantada por outros artistas de blues, Willie Dixon, não sei mais quem, que dizia que o sétimo filho tinha poderes sobrenaturais.
Ah, que legal.
Né? E ele fala que my strength is tenfold, né? Que ele vai ser super forte, que ele ninguém vai acreditar, mas você pode ter certeza que a minha força é assim. Porque, de fato, ele, assim, ele era o sétimo filho e por isso tinha isso. Mas essa música, para mim, tem uma certa coisa especial, justamente pela simplicidade que ela tem e o fato que ele está lá tocando e fazendo realmente um solo de guitarra, que não é tão comum ele fazer um solo assim, de guitarra nas outras músicas, né? Engraçado porque se você olha a guitarra do Jack White, ele não toca uma Gibson, ele não toca uma Les Paul, quer dizer, uma Fender, uma PRS, ele não uma, assim, ele toca uma guitarra vintage, branca e vermelha, que era uma guitarra genérica comprada numa loja de apartamento nos Estados Unidos.
Legal.
Nos anos 50, 60.
Legal.
Ou seja, é genérica a guitarra dele. É quase como se fosse para Costco aqui e comprasse aquela marca lá deles que eles têm aqui nos Estados Unidos, ou comprasse a marca do Extra quando fosse comprar lá no Brasil, sabe? Então é uma coisa...
Audi.
Ou seja, é uma marca totalmente dele, quer dizer, que ele inventou, ele toca e tem o som dele. É claro que ele toca Gretsch em outros lugares e tudo mais, mas acho que é muito legal porque ele criou, ele tocava com uma guitarra de plástico, muitas
tem
vezes.
Tem um documentário que a gente assistiu, né?
Get Loud. Que era ele, o Ed e o... Porra, como é que eu vou esquecer o nome dele? O cara do Led Zeppelin.
O Jimmy Page.
Falando sobre tocar guitarra, que não pode ter três mais diferentes, porque o Jimmy Page ele é virtuoso na guitarra, e old school. O Ed é tudo de distorção eletrônica. E o Jack White, ele não é virtuoso, mas ele é extremamente criativo. Que eu acho que é aí que é o negócio dele, o cara é extremamente criativo na hora de fazer. Eu acho que isso que é legal. Isso que é incrível quando ele toca, você pega essas músicas. Você falei muito, o que você acha da música?
Olha, eu gosto do blues, que é muito legal, sobre blues, cara.
Termo técnico.
É que você sabe o que esperar. E eu acho que muitas vezes na música do White Stripes, não dá pra gente esperar, entendeu, a mesma coisa.
Exatamente,
E isso, mais uma vez, nesse disco... mostra o potencial dele,
versatilidade
dele, de fazer uma música que a gente está o tempo todo voltando ao seu início, entendeu? E é quase boring, mas ele não faz ser nada boring.
Ah, não tem,
né?
Nada de boring.
Especialmente com as adições dos solos dele. E eu acho que... Eu penso que esse disco inteiro foi muito bem produzido também. A posição das músicas podia estar em outro lugar.
A ordem, né?
E às vezes a gente já teve até discos aqui, né? Que a gente falou, eu não sei se essa música deveria estar aqui. Podia estar em outro lugar, ou podia não estar aqui. Eu não sinto isso sobre esse disco.
Não, ele se amarra bem direitinho.
São 14 músicas que têm seu lugar de estar.
Eles se amarram bem direitinho. Vamos falar para a próxima agora. Essa música
The
daqui...
Button.
Assim, vale a pena assistir o clipe dessa música. É talvez o mais incrível que eu já vi.
É mesmo.
O clipe dessa música é simplesmente extraordinário. Cada batida, essa música tem a batida bem clara da bateria, né? Do bass drum, do baixo. Lá do, cada vez que bate, tom, 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 aparece, é uma foto da Meg White lá tocando a bateria, e daí de vez em quando aparece o Jack tocando. E isso eles vão andando por Nova York, assim. Nossa, é muito legal. Vale a pena assistir o clipe dessa música. A música é ótima, uhum. Mas vale a pena assistir o clipe dessa música por conta disso. E, de novo, eu sei que tem significados a música e tudo mais, mas, do meu ponto de vista, é como se tivesse um garoto de 12, 13 anos de idade escrevendo a letra. Sim, a maturidade de um garoto assim escrevendo a letra, sabe? Uhum. Que é sobre quando teve na minha opinião, quando teve um irmão, e daí foi difícil ter um irmão, e daí, mas eles eram uma família, e ele se você não gosta disso, vem brigar com a gente, assim, por ele no silêncio.
Eu já acho que pode ser isso, mas também pode ser ele falando sobre a perspectiva da família ter ele.
Pode ser também.
Entendeu? Uhum. Que eu acho que faria sentido ele ser the hardest button to button. É bem pessoal nesse sentido, entendeu?
É, dizem que quando o botão mais alto do casaco perto do pescoço é o mais difícil de abotoar.
Ah, né? Eu acho que faria sentido ser ele. Então, não tá...
Talvez, né?
Entendeu? Não, não é errado nem tua opinião, nem a minha.
Não, assim, o Jack vai saber o que é. Mas a música é muito boa.
Sim.
Ela casa bem com esse tema e o clipe, assim, esse foi um dos singles que eles lançaram, né? Acho que o terceiro single que eles lançaram, isso, do disco. E é incrível. Já, pô, esse clipe, até os Simpsons já fizeram uma homenagem a esse clipe dessa música, de tão legal que o clipe é. Então vale a pena. E é engraçado que na capa do single tá lá o Jack parece que quebrou o dedo em algum momento, daí não teve que atrasar o tour fazendo alguma coisa. Tem alguém apertando o botão com o número 3. Um dedo quebrado, que é o hardest button, o button do número 3, tem que ser 3, né? Porque para ele tudo tem que ser 3,
claro.
com o dedo quebrado, né? Então é muito legal nesse sentido.
Que legal.
Esse disco todo se amarra, né? Ele é muito legal. E agora vem uma outra música que, de novo, é sui generis o jeito que fizeram essa música. Uhum. Porque tem uma parte no começo da música que eles colocam quase como se fossem instruções dos anos 60 de como se proteger de alguma coisa. É um negócio meio doido.
Mua.
E Little. A música se chama Little Acorns. Essa parte inicial da música daí é quase um livro de self-help, né? Eu acho legal. E a voz que narra, que é um tal de Mort Krim, é muito bom essa voz que narra, que parece que é um cara falando de um negócio que aconteceu nos anos 50, 60, como eu tinha dito antes. Eu acho... É super engraçado.
Eu acho que esse começo da música faz a diferença total no álbum e numa música, porque não se faz tanta inserção de comentários de outras mídias no meio das músicas.
Não.
E quando se faz bem, é memorável.
Totalmente,
né?
Sim.
Né? Você... Pensa no Guns N' Roses, né? What we got here is...
Failure to Communicate, do filme lá. Uhum. Mas assim, nesse sentido, faz a música, eu acho engraçado que também tem toda a parte rock da música, a guitarra, assim, a bateria, a gente estava comentando aqui, a guitarra super raiz. Sim, é isso que eu gosto do White Stripes. É suja a guitarra, sabe?
Uhum.
Não é aquela guitarra assim limpinha, que acho que era o que ele queria. Quando ele foi lá fazer aquele negócio, queria que era o som de Detroit que eles tinham, que a guitarra fosse suja e não a guitarra limpa. Né? Isso aqui é muito importante. E daí no final tem a parte da letra que fala, eu sempre falo pra você, agora eu já tô com o cabelo mais curto, mas quando tá com o cabelo mais longo...
Mas o meu cabelo continua com curls.
Eu sei, mas eu falava, your problems lie in your curls. O bom é que você cortou teu cabelo, did they go away?
Não.
Oh, well.
My problems are still there.
Então, mas acho que essa, eu sempre falo pra você, your problems lie in your curls. Né? Quer dizer, o fato que você ser linda demais, você faz problemas para todo mundo que te vê, minha linda. Se apaixonam perdidamente.
Ah, é? Sei não.
Ah, é sim. Oh, be like the squirrel. Né? É. Mas é, essa música é mais uma que... Eu não acho que essa daí tem tanto aquele lado inocente. Assim, eu acho que é mais pegada mesmo.
Esse cara... eu queria muito ouvir dele, né, um pouco da infância dele, como é que ele chegou, aonde ele chegou e como ele chegou, se ele for honesto, né, em tudo isso. E segundo, eu queria muito saber quais drogas que ele toma.
Não deve ser pouco. Mas você sabe que ele disse que ele quase foi ser padre, né? Ele quase foi entrar lá para ser padre, que ele estava pensando, mas ele tinha acabado de comprar um amplificador novo e daí decidiu não ser padre.
É a cara dele essa história, hein?
Essa história eu acho que é dele. Mas é muito legal mesmo, que no sentido que, como a vida fala, que nem aquela história que eu conto, que eu morava no Equador, daí com 9 anos tive a escolha de ganhar uma prancha de surf, aula de surf ou um autorama. E eu escolhi, evidentemente, o autorama. Eu não escolhi a prancha de surf, seria outra pessoa. Se tivesse acontecido aquilo, não foi por ali que eu fui.
Mas ele é o padre da música. Ele catequiza a nós, ele nos faz rezar, cantar com ele faz a gente pensar como ele.
É isso aí.
Ó, tem também um lado, né?
Ah, com certeza. Então vamos nos hipnotizar agora. Próxima
então,
música.
Você faz a gente surfar na música, ó.
Viajar. Bom, vamos lá. Próxima música se chama Hypnotize. Esse que eu ia falar. Ju, deixa hold your little hand if I can be so bold. Little, olha o little.
Right hand man until your hands get old. Then when all the feelings gone, just decide if you wanna keep holding on. I wanna hold your little hand if I can be so bold.
É muito bom. Essa parte é que eu mais gosto da música, mas de novo, é uma música quase com uma mentalidade meio de criança infantil, né? Porque, assim, essa coisa de quero hipnotizar você com um relógio na frente. Você é só criança acredita nisso, não é? Ah, fica olhando para o relógio, você está ficando com sono, seus olhos estão pesando. Não, não, isso não é assim, mas é isso que eu acho legal da música, que traz a batida forte de rock, assim. Pô, você pode ver meio Ramones tocando isso, né? Uhum. E ainda assim é uma coisa totalmente lúdica, que nem Ramones até um certo ponto, né?
Que tal se a gente cantasse essa música estilo blues antigo, ia rolar perfeitamente.
Ah, sim, sim, com certeza.
Eu consigo ver, estou esquecendo os nomes, tá? Mas dos grandes...
Muddy Waters,
cantando, tocando essa música, cara, sabe?
Sunny House. É, pode ser, ela não tem bem a estrutura do blues, mas dá para tocar, assim, dá para cantar de qualquer maneira.
Não tem a estrutura, mas eu consigo ver, é um blues muito, muito, muito novo, é um rock.
É isso, é rock. E rock, assim, raiz, né? Assim, de novo, eu volto para aquele coisa que eu tinha falado antes. Cara, em 2003, depois da morte do grunge, né? Que, pô, a gente tava falando, o Radiohead já tinha migrado pro eletrônica, ou quase. Não tinha esse tipo de guitarra, bateria, nem baixo, hein? Né? Só tinha uma outra banda que fazia isso. De verdade, assim. Black Keys. São, tipo,
ainda
meio
bem que você falou sobre isso, porque eu ia falar.
Inimigo número também. Um do Jack White. Jack White tem uma suposta rixa com o pessoal do Black Keys. Black Keys é uma
você
banda.
Você não tem, eu tenho.
Não, não. É uma banda então, de Ohio que nasceu em 2000 e. Que surgiu em 2001, né? E daí ficou, começou a ficar mais famoso em 2003, justo quando saiu esse CD. E, de novo, é um guitarrista e um baterista. E o Jack. E de fato, se você for olhar, White Stripes, Black Keys. Baterista com um guitarrista. O guitarrista canta. Música rock com altas influências do blues. É tudo muito parecido. E o Black Keys é muito bom, as músicas deles são boas.
Verdade.
E o Jack White fica reclamando que eles copiaram tudo deles. Inclusive, quando ele, o Jack White se casou depois, se separou da mulher dele, parece que o divórcio foi meio difícil. Ele bota a culpa nos advogados. Posso até acreditar.
Não é a Meg White que você falou.
Não, da Karen. Uh-huh. Que não sei
Karen
o quê.
Nelson.
Karen Nelson. Ele bota a culpa
Aliás,
nos advogados.
Aliás, louca por ela, sabe? Acho que tem que falar que ela ruiva lá, acha ela maravilhosa. Modelo, linda.
A cantora
Incrível.
Também, né?
A cantora também.
E ele se casou de novo, por sinal.
É,
esse ano.
Recentemente num show, não foi?
É, num show ele se casou de novo. É. Mas é, ela teve... Eles tiveram dois filhos, ele com a Karen. E os filhos dele iam para a escola em Nashville. Aliás, o Black Keys, eles se mudaram para Nashville e abriram um estúdio em Nashville. Ou seja, cara, é claro que Nashville é a cidade da música, mas
sacanagem.
Mesmo assim... Daí é.
Se os filhos estão na mesma escola.
Estavam na mesma escola.
Ah, não.
E justamente deu o Jack White ficou pé da vida, escreveu uma carta dizendo como uma correspondência, um e-mail. E daí os advogados da Karen usaram isso no julgamento lá para tentar pegar um mandado de segurança para ele não chegar próximo da
Eu
mulher.
Eu acho o Black Keys muito bom também.
É muito bom.
Eu acho que
é
o White Stripes é melhor, mas eles
também
são
acho.
Muito bons.
Eu acho que o White Stripes é mais autêntico.
Bem.
Eu diria, é mais sujo, mais raiz, assim. Black Keys já é um pouco mais polido, digamos.
Olha só, as cores.
É, e daí no álbum do Brothers, que foi o álbum que mais fez sucesso dele, é preto, branco
vermelho.
E vermelho a capa, sabe? É claro, o Jack White fica louco com esse tipo de coisa, né? Porque ele é super criativo, ele fica alucinado com esse tipo de coisa, faz sentido.
Fica até divertido, não
é
não?
É uma birra, mas eles já se encontraram, hoje em dia são amigos.
Olha só.
O baterista foi no estúdio lá do Jack White e tudo mais, e no Third Man Records, eles se entenderam.
Tem lugar pra todo mundo.
Pois é. Agora que já estão mais velhos, eles não têm mais aquela vontade de mexer de porrada da juventude.
Ai, meu Deus.
Mas é muito boa essa história. Bom, próxima música do disco. Todas as músicas são boas, né? Mas a próxima música do disco... É.
Near My Fingers.
The Air Near My Fingers. Vamos lá. Well, don't you remember? You told me in December that a boy is not a man until he makes a stand. Well, I'm not a genius, but maybe you'll remember this. I'll never say that I ever wanted to be a man. Eu volto ao
tema. Noivas.
A gente fala isso porque tem no disco dele solo que ele tem uma hora que ele tá falando sobre getting nervous. Em vez de falar nervous, ele fala noivas.
Noivas.
Que é uma maneira de falar do sul dos Estados Unidos, né?
Noivas.
Típico de onde ele mora hoje, no Tennessee.
Na banda, que ele, né, Jack White,
no seu solo,
tem
né?
músicas que ele fala bem assim.
É. Mas é uma música também, de novo, que é o ponto, a perspectiva, e eu venho trazendo isso, é de um adolescente, de uma criança, inocência, né? Que fala não só... eu não preciso ir para a escola, não estou indo para a escola, estou entediado, que eu não quero ser um homem e que minha mãe cuida de mim. Ai, minha mãezinha.
Ai, meu
Deus. Mas essa, assim, das músicas do disco, na minha opinião, essa, por mais que eu considere ela boa, é a mais fraca.
Uhum.
Eu considero essa a mais fraca.
Tá bom.
É, mas ela é uma música boa de qualquer maneira, e rock e tudo mais. No show, você vai ver, no show o Jack, ele toca o piano nessa música mais do que a guitarra. É, e a Meg fica lá na bateria, como sempre, e ele toca o piano mais que a guitarra.
Por isso eu não gosto dessa.
Deve ser por isso. Por isso que eu não gosto dessa música. Não. É que eu acho que as outras são tão fortes. Não é que essa música... Eu gosto dessa música, acho ela boa. Tem
não
disco...
dá pra ir assistir o show do Billy Joel.
Ah, você que não quer.
Eu não quero.
Eu não sei se eu iria, mas você definitivamente não quer.
Não, porque ele é tão pianista, né?
Não, mas eu gosto do Billy Joel. Algumas músicas dele são legais.
Eu gosto mais, muito mais do Elton John.
Eu gosto dos dois. Uptown Girl, hein? Mas de qualquer maneira...
Não.
De qualquer maneira, quando a gente escuta isso, pra mim sempre remete à infância, e é um tema recorrente que a gente vê aí, e de outros discos também. Vamos pra a penúltima música do disco agora, que eu acho que é muito boa.
You have no faith in medicine.
No faith in medicine.
Is there a way to find a cure for this implanted in a pill? Just the name upon the bottle which determines if it will. Is the problem you're allergic to a well familiar name? Do you have a problem with this one if the results are the same? What's in the medicine? Yes, in the medicine. Oh, girl. You have no faith in medicine. Oh, girl. You have no faith in medicine. What's in the medicine? Yes, in the medicine. Oh, girl.
No faith in medicine, hein?
Meu Deus do céu. Calma aí. Esta música nós cantávamos errado.
Sempre cantamos.
Até hoje. É que a gente nunca tinha visto, acho que, a letra dessa
música.
Não,
porque é tão óbvio que a gente nunca pensou que tinha que ouvir.
Então, em vez de cantar acetaminophen,
que é Tylenol, né?
A gente cantava I see the benefit. You see the benefit. Só que não é you see the benefit.
Não, eu sabia que era you see the medicine.
Ah, não. Eu cantava I see the benefit. You see the benefit. Oh, girl.
Que faz mais sentido, na minha opinião, também. Mas acetaminophen, eu acho que o you see the medicine, acetaminophen, é de propósito, porque são parecidos, né? A falar. O engraçado é que essa música é uma que eles iam incluir no disco anterior, White Blood Cells, e daí a Meg vetou. Daí eles ficaram com a música, ele trocou uma letra aqui, outra ali e manteve. Provavelmente tem a ver com a Meg, né?
Claro.
Aliás, acho que é bom falar agora que o White Stripes terminou, né? A banda terminou em 2011. Acho que começo de fevereiro de 2011, eu fiquei muito triste quando terminou, porque ele já não fazia um show há algum tempo, já há uns 3, 4 anos, e não soltava um disco. A Meg, ela é muito tímida, na dela, ela acho que acabou caindo de costas na banda, e nunca acho que entendeu direito o que era. E chegou no final, na última tour que eles estavam fazendo, ela começou a ter ataque de ansiedade, E ela simplesmente não conseguia mais participar da banda. Ela não conseguia mais tocar ao vivo, não queria mais fazer, não era mais para ela isso. Estava dando muita ansiedade para ela de desempenho. Acho que talvez até pelas críticas que ela recebia ao tocar bateria, que ela não era assim, virtuosa, e não precisava ser, mas que criticavam e tudo mais.
É porque ele é virtuoso em tudo que ele faz.
Exatamente.
Então...
E o Jack deve ser uma pessoa difícil de lidar também, né?
Claro.
É uma pessoa que exigente... que demanda,
detalhista.
Que quer fazer as coisas, né? Deve ter uma energia sem fim para fazer tudo que ele faz.
Perfeccionista.
Então ele começou a desaguar para outros lados. O Rock and Tours foi um deles, fazer o Dead Weather foi outro, né? Dead Weather, como é que começou o Dead Weather? Eles estavam fazendo um show do Rock and Tours, se eu não me engano, ou mesmo do White Stripes, acho que foi do Rock and Tours, e o The Kills estava abrindo. E a Mosher estava lá e ele não podia cantar porque ele estava com laringite. Daí ela cantou no lugar dele. Aí começou o negócio de fazer uma banda com os dois juntos. Né? Então, nesse sentido, foi uma pena, mas dá para entender. A Meg White, inclusive, casou com o filho da Patti Smith.
Uhum.
Né? Já se separou também. E ela vive hoje lá em Detroit ainda, na dela, e vivendo a vidinha dela lá. Mas ela é uma pessoa... Na dela, enquanto o Jack era o oposto disso, né?
Até ela parece um pouco autista, assim, né?
Um
jeitão
pouco,
dela, né?
Um pouco autista, sim. Talvez esteja
Imagina,
no espectro.
Imagina, tá ali exposta desse jeito.
Pois é.
Né?
Não deve ser
nem
fácil.
Nem todo mundo tá preparado para isso, né?
Não deve ser fácil. Não deve ser fácil ter que lidar. E quantas bandas que a gente já ouviu que fazem, inclusive o próprio White Stripes, fazem música sobre como lidar com a fama, né? E com as outras pessoas vindo pedir, exigir e cobrar coisas de vocês. Mesmo pessoas que te dão a fama, os fãs, não só jornalistas e pessoas hangers-on, que querem só tirar dinheiro ou alguma coisa, mas as pessoas que estão próximas, né? Pô, eu, assim, nunca esquecer Limelight e outras músicas, a própria música do... Quantas músicas a gente não viu sobre isso?
E fãs podem virar haters bem rápido, né? Dependendo do fã.
É, tem filmes sobre isso, tem várias coisas. Tem, o próprio Jack, assim, eles escreveram aquela música lá da Rita Hayworth, você lembra? Que ele disse que me um pedaço do teu cabelo.
Não me lembro, não.
É, tem a música, não sei se é no Wiki Thump ou Get Behind Me Satan, que ele fala que a música dele pedia, só me tira uma foto, só me dá um beijo, só tira, dá um pedaço do teu cabelo, sabe? É assim, é música de fãs, né? Dureza.
Uhum.
Bom, vamos para a última música agora do CD, ou do disco, do álbum, do great album, que se chama Well, It's True That We Love One Another.
Just say, Jack, do you adore me?
Well, I would, Holly, but love really bores me.
Then I guess we should just be friends.
I'm just kidding, Holly. You know that I'll love you till the end.
Well, it's true that we love one another.
I love Jack White like a little brother.
Well, Holly, I love you too.
Bom, essa música daí é uma música bonitinha.
É.
Ela é bonitinha. Quem canta aqui, além da Meg White, é uma cantora inglesa chamada Holly Golightly. Eles, na verdade, essa música foi a única que eles fizeram antes de gravar. Todos os outros músicos do disco gravaram na mesma época, no mesmo estúdio. Só que essa eles gravaram um pouco antes e colocaram. É uma música bonitinha, é divertida.
Também eu acho. Eu acho uma boa música para acabar o disco. Acho que mostra, de novo, inocência, mostra agora uma pegada a três, é bem intimista, só ali no violãozinho.
Quase como se fosse um batuque do lado.
E é isso, com isso a gente se despede também, né?
É, que tá ficando longo esse podcast.
Será que a gente volta mês que vem?
A gente vai tentar, né?
Sabe, né?
É, deem suas recomendações de disco pra gente fazer. A gente tem ali nossa lista, né? Mas sempre podemos agregar ou botar à frente disco que vocês querem ouvir a gente comentar. E não falta disco bom pra fazer, né? Esse disco do White Stripes, pra mim, é um dos meus favoritos. É extraordinário esse disco, um que eu ouço sempre que eu posso, junto com outros. Eu recomendo que vocês, além de ouvirem esse disco, se tiverem interesse, ouçam as outras bandas que o Jack White participa, que também tem discos extraordinários e músicas ótimas. A gente deve fazer algum deles em algum momento, talvez da carreira solo ou do Dead Weather, a gente tem que ver, né, Ju?
É isso aí.
Então vamos deixar por aqui. Até a próxima, a gente volta aí com outro disco super legal com músicas ótimas.
Isso aí.
Beleza, gente?
Um beijo.
Até mais!